but you walk around here like you wanna be someone.
Jovem Pan.
I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Still in my heart.
Need you here anymore.
Need you here.
Snap. Jovem Pan
Brasil. Você sabia que o Zuco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Jovem My Station Fun.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Thank you. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
Cup of coffee with the sunrise, got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Bright keys, bright where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my time. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. Our phones go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Order me a little Postmates in my time. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine.
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Just know you're never alone. slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
4:59. Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, com os assuntos que movimentam o noticiário no Brasil e no mundo. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Ratinho Júnior desiste de concorrer à presidência em 2026 e vai concluir o mandato como governador do Paraná até dezembro. Com a decisão, a escolha de Gilberto Kassab para o candidato do PSD fica entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Ministro André Mendonça determina a prorrogação da CPMI do INSS da 48 horas para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, oficialize a decisão. Ministro do STF aceita pedido da defesa e Daniel Vorcaro é transferido para a cela antes ocupada por Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A PGR diz ao Supremo Tribunal Federal ser favorável à concessão de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Internado desde o dia 13, o ex-presidente recebe alta da UTI e é transferido para um quarto do Hospital DF Star em Brasília. Na véspera da retomada de julgamento no TSE, que pode caçá-lo e torná-lo inelegível, Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio para disputar vaga no Senado e diz sair com a cabeça erguida. Donald Trump suspende ataques à infraestrutura energética do Irã por 5 dias e diz que negociações avançam. Mas Teherã nega conversas e afirma que o republicano busca reduzir os preços do petróleo e ganhar tempo. Agora são 5:01. A gente começa a edição de hoje destacando para você que o ministro André Mendonça deu 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogue a CPMI do INSS. É assunto da Beatriz Souza.
A CPMI do INSS tinha até sábado para concluir os trabalhos, mas ganhou uma sobrevida. Em uma vitória do presidente da comissão, Carlos Viana, e da oposição ao governo no colegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a continuidade dos trabalhos. O ministro deu 48 horas para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ler o requerimento de prorrogação. Se o prazo for descumprido, Viana está autorizado a dar sequência na investigação por até 4 meses. O senador avalia, porém, que mais 60 dias são suficientes.
Outro ponto importante, o próprio ministro da Previdência, que é um nome que precisa comparecer à CPMI para dar esclarecimentos sobre o posicionamento dele e exatamente tudo o que aconteceu. Outros também ex-ministros e servidores públicos que agora nós teremos tempo de ouvir com mais tranquilidade dentro desse prazo que nós estamos estimando. Busquei trabalhar em conjunto, coloquei a necessidade de nós prorrogarmos por conta dos atrasos, das blindagens que nós tivemos de requerimentos que nos impediram de investigar pessoas que estão no núcleo de todo esse escândalo, mas infelizmente não obtive qualquer resposta. Então agora nós vamos agir com a independência que a comissão me permite como presidente e a nós como parlamentares. Nós vamos seguir o nosso calendário.
O relator, deputado Alfredo Gaspar, disse que o relatório final já tem pelo menos 228 indiciados.
Não cito no relatório, durante essas 5 mil páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo. Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório.
Um dos desafios da CPMI do INSS é justamente conseguir ouvir os depoimentos. Ontem, deveriam ser ouvidos o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, que apresentou um atestado médico e não compareceu, e Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Com a prorrogação, a CPMI deve solicitar a condução coercitiva de Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, e apostar em novas convocações tanto de investigados quanto de testemunhas.
É importante que ela venha como testemunha. Insisto que ela sabe de muitos relacionamentos de Daniel Vorkaro com políticos, com membros do judiciário, e seria muito bom que ela viesse prestar aqui um depoimento e nos ajudasse a entender esses meandros do poder.
Carlos Viana deve insistir com o STF para garantir que as próximas convocações não sejam revertidas.
Eu fico impressionado quando muitas vezes ouço jornalistas, né, fazendo avaliação de que nós não chegamos a lugar nenhum. Temos 14 presos, nós temos 3 bilhões e meio de reais apreendidos, nós temos 21 pessoas que vão ter mais prisões, hein? Escutem o que eu estou falando para vocês, nós vamos ter novas fases de operações e mais prisões que virão daqui para frente, porque o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele é mais lento do que o nosso. Nós estamos à frente da Polícia Federal em várias áreas da investigação e da quebra de sigilo. Outras prisões virão. Então, nossa CPMI é uma CPMI que já deu respostas ao povo brasileiro, e muitas.
A decisão do ministro André Mendonça ainda deverá ser analisada pela segunda turma do STF, o que deve acontecer em abril.
Já o banqueiro Daniel Vorkaro vai prestar o primeiro depoimento à Polícia Federal em meio a um acordo para a delação premiada. Quem tem os detalhes é a Janaína Camelo.
Preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Daniel Vorkaro, dono do Banco Master, já tem dito à Polícia Federal o que pode entregar de informação em uma delação premiada. Para isso, ele tem recebido os advogados diariamente, desde quando foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima em Brasília, na noite da última quinta-feira. A transferência faz parte de um acerto para que o banqueiro fale o que sabe e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Depois, Vorkaro assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e também com a Procuradoria-Geral da República, uma preliminar, antes de um acordo de delação. PF e PGR atuando juntos pode evitar eventuais questionamentos à legalidade da delação no futuro, embora o gabinete do ministro André Mendonça tenha uma articulação maior com os delegados da Polícia Federal, que atuam no caso, do que com a PGR no momento.
A expectativa é que, firmado o acordo de delação premiada, o processo aconteça o mais rápido possível. Nesta segunda-feira, enquanto diz o que pode entregar na delação premiada, Daniel Vorkaro teve mais um pedido atendido. Ele foi transferido de uma cela comum para uma cela mais confortável na Superintendência da Polícia Federal, a Sala de Estado Maior, que é exclusiva de autoridades, e onde ficou, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Daniel Vorkaro foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero no início do mês. Ele é investigado por lavagem de dinheiro e fraude no sistema financeiro. Na Penitenciária Federal de Brasília, passou 2 semanas em uma cela de 9 metros quadrados, até decidir pela delação e ser transferido para a Superintendência da PF. O banqueiro mudou também a equipe de advogados, agora composta por criminalistas com experiência em delações premiadas.
Agora a gente fala de eleições, isso porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou que não será mais candidato à presidência da República. Acompanhe com o Matheus Dias.
Em um comunicado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, declarou a desistência da corrida presidencial em outubro. Ratinho disse que decidiu concluir o mandato no governo do Paraná até dezembro desse ano, o que significa que ele deixa de participar da discussão interna do PSD e, consequentemente, da disputa à presidência da República. Ele disse que a decisão foi tomada na noite de domingo, após conversa com a família, e que na segunda-feira comunicou o presidente do partido, Gilberto Kassab. Ainda na nota, exaltou os feitos do governo sob a gestão dele, falando em crescimento econômico, investimento na educação, segurança pública e infraestrutura. Disse ainda que continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil a virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações. A desistência muda os planos do PSD de Gilberto Kassab, que estava próximo de anunciar Ratinho como pré-candidato do partido ao Planalto, após uma disputa interna com os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Numa rede social, Kassab disse que a gestão de Ratinho foi a melhor da história do Paraná, reafirmando o respeito pelo governador. O presidente do PSD reformou que a legenda se mantém firme na decisão de apresentar uma candidatura própria à presidência, no que ele classificou como a melhor via, que se contrapõe ao que vê como polarização e propostas radicais. Exaltou ainda os nomes de Eduardo Leite e Caiado e reforçou que a escolha vai ser divulgada até o final do mês de março. Outro postulante ao cargo e que se mantém nessa posição, o governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à presidência, Eduardo Leite, comentou que respeita a decisão de Ratinho Júnior e que, se for o escolhido de Kassab, vai trabalhar duro para trazer essa terceira opção ao país.
Eu recebi com muito respeito e com admiração a manifestação do governador Ratinho, que anunciou a sua desistência de uma pré-candidatura à presidência da República. O governador Ratinho é um dos melhores governadores do Brasil, faz uma gestão admirável no Paraná e ele sabe melhor do que todos nós as razões, a motivação dessa sua decisão, que deve ser não só respeitada, mas apoiada. Tudo que a gente deseja para o Ratinho é sucesso naquilo que ele desejar pela frente, seja na vida pública ou na esfera privada, porque ele dá enorme contribuição, sem dúvida nenhuma, para o país. Do meu lado, eu sigo firme com uma pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Mais do que isso, estou com energia, disposição e verdadeiramente interessado em liderar um projeto que ajude a despolarizar o país.
Ratinho Júnior era o mais bem colocado dos nomes do PSD nas pesquisas de intenção de voto para o Planalto. Além de focar na disputa no Paraná, que deverá ter Sérgio Moro, candidato em palanque com Flávio Bolsonaro, o governador promete voltar à vida empresarial e cuidar do grupo da família após sair da gestão estadual.
Vamos então às repercussões, porque apesar da desistência pela candidatura à presidência, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer manter Ratinho Júnior próximo do partido. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O Partido Liberal oficializa logo mais a filiação do senador Sérgio Moro e de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, em cerimônia em Brasília. Na semana passada, Moro e o senador Flávio Bolsonaro do PL e pré-candidato à presidência da República firmaram um entendimento para garantir o nome do ex-juiz como pré-candidato ao governo do Paraná. O movimento representou uma ruptura de Flávio com Ratinho Júnior, que acabou desistindo das pretensões presidenciais para seguir focado na sucessão no Estado. O cientista político Elias Tavares avalia que Ratinho Júnior não depende de alianças externas para manter o próprio nome como protagonista no Paraná.
No Paraná, Ratinho Júnior tem hoje um grupo consolidado e nomes competitivos dentro do seu próprio PSD para a sucessão estadual. Vamos exemplificar aqui o Guto Silva, que é um herdeiro automático do governador, e o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Tem também o Rafael Greca tentando ocupar esse espaço nesse debate. Ou seja, ele não depende de uma aliança externa para ele manter o protagonismo no seu estado. A possível movimentação do Sérgio Moro para o PL adiciona ainda um elemento de tensão ao cenário local, mas não altera o fato de que o Ratinho hoje controla o eixo político do Paraná. E isso dá a ele a liberdade para negociar o plano nacional sem abrir mão da sua base regional. No fim, o que essa decisão revela é menos sobre uma desistência e mais sobre um reposicionamento estratégico. Ratinho deixa de disputar o protagonismo eleitoral direto, mas passa a exercer um papel que muitas vezes ainda é muito determinante, o de articulador, de formador de maioria dentro de um campo político que ainda está em reorganização, que está em organização para a disputa eleitoral desse ano.
O líder do PL, Valdemar Costa Neto, declarou à reportagem da Jovem Pan que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, vai precisar de Ratinho Júnior para o governo dele, para o que chamou de desenvolvimento. Essa declaração demonstra que, para o líder do PL, é uma certeza que Flávio Bolsonaro vai conseguir o Planalto. E também demonstra um possível convite para que Ratinho Júnior participe do governo federal.
De acordo com Elias Tavares, Ratinho Júnior é uma figura com alta aprovação e que dialoga bem com o setor do agro, o que interessa a direita e, em especial, o PL.
Não há, nesse momento, um alinhamento automático e, muito menos, uma definição ideológica rígida. Nesse contexto, o Ratinho passa a ser também uma ponte possível com outros campos da direita e principalmente com o PL. Ele tem um perfil que interessa uma candidatura mais competitiva, como eventualmente a de Flávio Bolsonaro, porque ele amplia o diálogo e reduz a rejeição em segmentos onde o bolsonarismo tradicional ainda encontra resistência.
Se por um lado o palanque no Paraná com Moro e Flávio parece consolidado, em São Paulo a definição ainda pode ser motivo de negociações. A reportagem da Jovem Pan, Valdemar Costa Neto, confirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pretende manter Felício Ramute, do PSD, como vice na chapa. A escolha gera tensão política, uma vez que Valdemar quer André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, como vice de Tarcísio.
E a comentarista Dora Kramer analisa a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, na corrida eleitoral à presidência. Confira.
A decisão do governador do Paraná pegou de surpresa até o grupo de políticos encarregados de articular a candidatura do PSD à presidência da República. O próprio Gilberto Kassab, presidente do partido, só soube que Ratinho Júnior queria desistir na noite de domingo. A razão alegada por ele, Ratinho, foi a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo pelo PL, o que, na visão do governador Ratinho, tiraria o palanque dele no Paraná e favoreceria a candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente. Ele achou que, bom, sem o apoio do Paraná, ele não estaria, nem na largada estaria bem posicionado. Com essa decisão, a opinião unânime do grupo de conselheiros de Kassab é que o escolhido para concorrer será o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Isso porque ele é quem tem demonstrado mais vontade de concorrer e tido as atitudes mais combativas como candidato. Se for Caiado mesmo, o escolhido, o Eduardo Leite tem três opções. Eduardo Leite, que a gente sabe, é o outro concorrente, digamos assim. São três as opções dele: disputar como vice na chapa presidencial, ficar no governo do Rio Grande do Sul ou concorrer ao Senado.
Agora são 5h16 aqui no Jornal da Manhã. E uma nova pesquisa mostrou como está a situação da disputa para as duas cadeiras no Senado no estado de São Paulo. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Júlia Fermino.
A pesquisa mais recente do Instituto GEP mostrou as intenções de voto para o Senado aqui no estado de São Paulo. O que a pesquisa também apontou é que 84% da população ainda não decidiu em quem deve votar para o Senado em São Paulo. São duas vagas, a gente precisa destacar. E o que a pesquisa também coloca são dois cenários. Um primeiro espontâneo, em que não são apontados nomes para que os eleitores possam escolher entre os nomes apontados. E o outro, o contrário. Uma pesquisa estimulada, em que são mostrados ali os nomes e o eleitor pode escolher. E aí a gente tem uma arte para mostrar quais as intenções de voto quando o cenário é estimulado, ou seja, quando aparecem ali os nomes dos candidatos. Tebet e Derrit dominam, né? Lideram esse cenário. Simone Tebet aparece com 22% dessas intenções, Guilherme Derrit vem logo na sequência com 21% das intenções e Marina Silva aparece só com 12% dessas intenções. O que cabe a gente destacar aqui é que Simone Tebet trocou ainda neste fim de semana de partido, né? Anunciou que deve sair do MDB para o PSB. Uma outra arte que nossa edição preparou foi o de rejeição, o índice de rejeição, ou seja, quais os candidatos que de forma alguma os candidatos votariam. E aí quem lidera esse posto é Paulinho da Força do Solidariedade, que aparece com 32% das rejeições. Marina Silva também não fica muito longe, são 28% dos entrevistados que rejeitam. E Simone Tebet também tem um número bem elevado, 21% das rejeições. E aí, só para citar, Guilherme Derrit também aparece com 14% das rejeições. O que a gente tem é que essa pesquisa que foi divulgada ainda nesta segunda-feira foi entrevistado, né, durante essa pesquisa 100 mil pessoas, aliás, entre os dias 16 e 20 de março, ou seja, ainda na semana passada, e o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,16 pontos percentuais. De São Paulo, Júlia Firmino.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rebateu um comentário do presidente Lula. Acompanhe na reportagem de Daniel Lia.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rebateu a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que na última semana disse que o chefe do Palácio dos Bandeirantes não tem feito o papel republicano de receber os 645 prefeitos do estado. Tarcísio afirmou que aqueles que acusam sua gestão de não atender bem os gestores municipais estão muito enganados.
Para quem diz que a gente não vai atender bem ou que não atende bem os prefeitos de São Paulo, esquece. Procura outra narrativa, porque essa não vai colar. Vocês estão muito enganados. Estão muito enganados.
De olho na importância do eleitorado do interior, Tarcísio fez um aceno aos prefeitos, assinalando que nenhum município vai ficar para trás. Esse gesto é uma tentativa de brecar o movimento da esquerda de aproximação com a ala mais conservadora do estado.
E por mais que a gente tenha dificuldade, a gente vai encontrando os caminhos para fazer a diferença. Então podem ter certeza que os recursos vão chegar. E quem pensa que vai ter vez aqui no nosso interior, esquece, não vai ter, porque a gente aqui vai cuidar. E sabe por quê? Por uma razão. A gente não está aqui para fazer politicagem. Tem gente que só vive de politicagem, a gente está aqui para fazer a diferença.
O discurso de Tarcísio na comemoração do aniversário do Fundo Social vem logo após o anúncio da pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O governador ainda recebeu Mário Frias fora da agenda, em meio à batalha pelas vagas da direita para a disputa ao Senado pelo estado. O deputado federal do PL, que fez parte da gestão de Jair Bolsonaro quando ocupou o cargo de secretário de Cultura, surge como um dos nomes e é visto com bons olhos pelo núcleo bolsonarista para concorrer no pleito desse ano.
Jornal da Manhã, 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, são 5h25. O mercado financeiro elevou as expectativas para a inflação e os juros para o fim de 2025, aliás, 2026, segundo mostra o boletim Focus. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
A guerra pressiona a inflação dos países, aqui no Brasil não é diferente, e o boletim Focus do Banco Central está refletindo esse contexto atual geopolítico de conflito entre Estados Unidos e Irã. Mercado financeiro, segundo o boletim Focus, que houve mais de 100 analistas especialistas, está aumentando novamente a projeção para o IPCA desse ano de 2026, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE. Agora, a estimativa é de uma taxa no encerramento de 26 de 4,17%. Até a semana passada, os analistas apostavam em 4,10%. E há 4 semanas antes da guerra, o cenário era bem diferente. Falava-se numa inflação medida pelo IPCA de 3,91%, podendo chegar até 93%. O fato é que a guerra afeta a oferta de petróleo, puxa para cima a cotação do barril do petróleo do tipo Brent e ainda tem influência direta nos derivados, diesel e gasolina. Isso, por sua vez, acaba se refletindo na inflação dos países e, normalmente, o remédio adotado pelos bancos centrais é política monetária mais apertada, taxa de juros mais alta. Aqui no Brasil, na semana passada, nesse contexto de guerra, o Copom, o Comitê de Política Monetária, até reduziu um pouco a taxa Selic, 0,25 ponto percentual. Mas antes da guerra, as perspectivas eram muito mais animadoras. Falava-se em 0,5 ponto percentual. Letícia Moschione, sócia da Finscale, analisa aqui na Jovem Pan essas novas projeções para a inflação brasileira no contexto de guerra entre Irã, Estados Unidos e seus aliados.
O macro conta uma história, mas a realidade do mercado conta outra. E as duas, elas precisam conversar. O mercado ele já não vê pressão forte para subir juros, isso é verdade, mas também não está projetando um alívio rápido o suficiente para transformar de forma imediata o ambiente de crédito e de investimento. Ele não está só apontando direção de juros ou de inflação, ele está sinalizando uma mudança de comportamento no mercado como um todo. O capital está mais seletivo, o crédito está mais técnico e o investidor está mais estratégico.
Apesar da perspectiva de uma inflação mais alta por conta da guerra esse ano, a projeção do boletim Focus ainda está dentro da margem de tolerância. O centro da inflação, o centro da meta para esse ano é de 3%, com margem de erro ou de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, ou seja, no limite, pode atingir 4,5%. Sérgio Samuel dos Santos, economista do sistema Ailos, analisa aqui na Jovem Pan essas novas perspectivas para a inflação agora em 2026.
E com o aumento de inflação, se espera que os cortes na Selic continuem, mas que eles sejam talvez num ritmo mais lento e numa magnitude menor do que se esperava antes. Isso aumenta a importância do IPCA 15, que vai ser divulgado essa semana, e da inflação cheia para o mês de março, que vai ser divulgado início de abril, onde a gente vai ter uma noção de qual é o tamanho desse impacto. mas o tamanho desse impacto, ele ainda não está claro, ele ainda não é transparente. O quanto aumento no preço dos combustíveis, aumento no preço de matérias-primas, de fertilizantes, vai impactar a inflação como um todo.
Se a inflação está mais alta, a política monetária tem que se adaptar e se ajustar a essa realidade. Tanto que esse novo boletim Focus está projetando, inclusive, uma Selic mais alta do que se imaginava até a semana passada. Agora, a projeção para o fechamento do ano é de 12,5%. Na semana passada, a estimativa era de 12,25%. A taxa básica de juros atualmente está em 14,75%. Do Rio, Rodrigo Viega.
A comentarista Denise Campos de Toledo analisa que o alívio das tensões na guerra no Oriente Médio traz também alívio para o mercado financeiro. Confira.
O mercado abriu a semana em clima de alívio após a não confirmação das ameaças de acirramento da guerra. Trump desistiu de atacar unidades de produção de energia do Irã, que é o que poderia ter provocado reação contrária também mais forte. E fala de negociações que estariam ocorrendo com o país até para uma gestão compartilhada do Estreito de Hormuz. Parece ensaio para pôr fim à guerra que ele e Israel começaram e vem produzindo sérios impactos econômicos globais. Nesse embalo, o petróleo voltou a testar patamar abaixo dos $100, as bolsas subiram, o dólar recuou frente ao real. É ver o encaminhamento das supostas negociações. E mais, a normalização da produção, fluxo de gás, petróleo e fertilizantes. Agora, para a economia brasileira, já se vê a possibilidade de condições diferentes para a política de juros, por exemplo. As previsões de inflação subiram. O Copom condicionou futuros cortes da Selic à evolução do cenário externo e interno, sendo que neste contexto ainda é preciso levar em conta que a atividade doméstica mostrou alguma reação no começo do ano, o que também pode atrasar nova convergência das projeções de inflação para a meta. O comitê, na visão de boa parte do mercado, até mostrou uma certa leniência quanto ao IPCA um pouco maior no horizonte relevante. É um discurso técnico que, na prática, indica que se as condições externas melhorarem, a perspectiva de inflação um pouco maior não afetaria futuros cortes da Selic. Questão que tem assumido relevância maior diante do aumento da inadimplência de pessoas físicas, de empresas e pedidos de recuperação judicial. Não se trata mais apenas da desaceleração da economia para controlar a inflação, mas de implicações maiores da política monetária contracionista que pode não conseguir frear a inflação como se previa.
O ministro Alexandre de Moraes autorizou o compartilhamento de dados de uma investigação contra Eduardo Bolsonaro para um processo aberto pela Polícia Federal e que apura ameaças do ex-deputado contra servidores da PF. Quem tem os detalhes para a gente é a Janaína Camelo.
Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que dados de investigação no Supremo contra Eduardo Bolsonaro possam ser compartilhados em um processo administrativo aberto pela PF para apurar ameaças do ex-parlamentar contra servidores da corporação. Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal, mas foi afastado do cargo no início do ano por faltas sem justificativa, ocasião em que a Corregedoria da PF abriu o processo administrativo disciplinar contra ele. Serão cedidos pelo STF os materiais colhidos no inquérito em que Eduardo Bolsonaro é réu pelo crime de coação no curso do processo, por tentar atrapalhar as investigações da trama golpista contra Jair Bolsonaro. Ao longo da investigação, no processo do golpe, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, de onde declarava nas redes sociais que estava atuando para que sanções fossem aplicadas por parte do governo de Donald Trump a autoridades brasileiras. Em uma transmissão ao vivo no YouTube, Eduardo Bolsonaro chamou o delegado da Polícia Federal, Fábio